Muito bom dia a você, no ar mais uma edição do Biblioteca CBN, hoje uma edição especial, ouvinte da CBN. Você que acompanha a nossa coluna aos sábados, há tempos nós temos falado sobre livros, sobre mercado literário, e há algum tempinho a gente não tem trazido escritores. Bom, falha a nossa, que começamos a corrigir neste sábado. Nós vamos fazer uma entrevista por mês com escritores, principalmente de Maringá e região, e essa nossa série tem início neste sábado. Comigo aqui, um grande escritor, faz as honras de participar dessa nossa estreia focada nos maringaenses, Luigi Ricciardi. Ele é escritor, tem 37 anos, autor de 5 livros de contos. Anacronismo Moderno, Notícias do Submundo, Criador e Criatura, Antes Fosse uma Metáfora Morta e A Aspereza da Loucura. Luigi é doutor em literatura, professor em Maringá e coordenador do blog e do canal do YouTube Acrópole Revisitada. Acertei tudo, Luigi? Bom dia.
Bom dia, tá tudo certo. Vitor, obrigado pelo convite, sempre um prazer falar contigo. Bom dia, ouvintes da CBN, é sempre bacana voltar aqui na rádio.
Luigi já é de casa, não só da CBN, como é de casa em Maringá, na nossa região, e é reconhecido também já no Brasil. Luigi, vamos falar um pouco sobre a sua carreira, começo já com um tiro certeiro. Há anos a literatura está na sua vida, é possível viver sem ela?
Me perguntava esses dias a mesma coisa. Eu acho que é uma pergunta pertinente para realmente pensar, será que eu nasci para isso? Será que eu devo continuar insistindo nisso? Mas eu vejo que a literatura, assim, embora não seja uma carreira, é uma carreira que eu acho que tá em desenvolvimento. Financeiramente, não vou dizer que a coisa seja tem um grande retorno, mas eu sou professor de literatura, sou formado em letras, como você disse, tenho doutorado, então, assim, pro ganha-pão, pro dia-a-dia, a literatura, ela tá na minha vida, então não tá só por prazer, ela não tá ali só pra que eu escreva um livro de vez em quando, mas não, a literatura, ela tá no dia-a-dia da minha vida, então eu acho que nesse momento da minha vida, agora, se tirassem a literatura, talvez eu não existisse.
Então, o que é literatura pra você?
Eu não sei. Continuo escrevendo para tentar saber, para tentar descobrir.
É possível viver só de literatura nesse Brasil que lê pouco?
O Brasil que lê pouco, ele é relativo, né? Assim, a gente trabalha com essa informação sempre. O brasileiro não lê, o brasileiro lê pouco. Realmente, se a gente for ver em relação à população brasileira, 200 milhões de habitantes ou mais, o brasileiro lê pouco. Mas talvez não. Talvez leia mal, talvez leia esporadicamente, mas a grande questão é saber achar um nicho, saber achar um caminho que, sim, é possível viver de literatura, sim, num país que, entre aspas, lê pouco.
E qual é o seu caminho?
Estou tentando descobrir ainda.
Ok, é quase um divã psicanalista aqui. É. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira. Você é um contista, ponto. Seus personagens transitam por vários mundos. Tem o escritor, o viajante, o homem que se lembra da rua em que morou. De que maneira eles são e não são você?
Acho que dá pra citar o Pessoa aí, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor.
Bonito.
A dor que devera sente. É muito bonito e muito verdadeiro, porque tudo que a gente cria na ficção, ele tem um pouco da gente, por mais que se afaste. E por mais que se aproxime da gente, também se afasta à medida que espelha um outro mundo, outro contexto, outras situações. Então eu acho que é um misto que é muito difícil separar e conectar totalmente. Ela está ali num limbo. O personagem é sempre um limbo de parte do escritor e parte de criação.
Bom. Você tem 5 livros publicados, tem outras coisas na gaveta, já escreveu para revistas, jornais, etc. e tal. Focando agora na criação. Você é um contista, eu vou pegar o conto. Como é que nasce um conto?
Olha, eu não sei se é exatamente um conto, né? Mas o que eu acho que sim, pelo menos a teoria do conto diz que o conto, ele é um recorte na vida de um personagem, né? Ele não vai contar do nascimento, a morte ou uma faixa grande da vida. Então o conto, por ser curto, ele tem que ser um tiro certeiro. Né? O conto parece que não te dá muita possibilidade de erro, enquanto o romance dá. Agora, o nascimento de um conto, eu acho que é o nascimento da maioria dos gêneros literários. Acontece no insight, inspiração é uma palavra que me incomoda bastante, sabe? Sobretudo aquela inspiração que as pessoas dizem que, bom, a inspiração do romantismo, sabe? Dos ecos do romantismo, em que o cara tá lá isolado num canto e, de repente, ele tem uma conexão mental com, sei lá, deuses do Olimpo e vai escrever. Essa inspiração, eu não acredito nela, né? Mas eu acho que é o olhar do escritor que tá atento para tudo que acontece, essa sensibilidade que nós devemos ter. Nem todos têm, mas nós devemos ter, esse olhar, então, que capta alguma coisa e aquilo incomoda. Então, eu sempre digo que a literatura, para mim, nasce do incômodo. Se ela não incomoda, de alguma maneira, ela não vai nascer, não vai ser literatura.
Você, ouvinte da CBN, que está conectado pela internet ou nos ouve pela 95,5 FM, nós estamos aqui com o Luiz Ricciardi. Ele é escritor, autor de 5 livros e participa hoje em uma participação especial na nossa coluna, o Biblioteca CBN. Você pegou a última resposta dele aí falando sobre o nascimento de um conto. Ele disse que a literatura tem que incomodar e é mais ou menos a partir daí que nasce um conto. Então, como é que nasce um livro? São muitos incômodos colocados em um lugar só?
são vários incômodos que a gente vai colocando junto. Os meus livros, eles têm assim, o Criador e Criatura, por exemplo, ele nasceu de uma, foi na verdade inconsciente, os contos foram nascendo pelos próprios incômodos, de repente eu percebi que ali havia uma certa unidade, é por isso que eu coloquei todos, compilei todos numa única edição, que para quem não sabe, o Criador e Criatura é um livro de contos que são metaficcionais, né? Então todos os contos falam da própria escrita, inclusive um dos contos, a personagem que o autor cria rouba a narrativa para ela. E o Aspereza da Loucura, que foi o último, que foi lançado no ano passado, também foi a mesma coisa. Foi uma série de incômodos, de situações que são muito contemporâneas, né, ao nosso Brasil, e de repente eu percebi que ele dava uma coisa interessante. Então, para mim, um livro de contos, embora sejam histórias independentes, embora tenha o seu fecho ali naquele ponto final, para mim, os contos eles precisam dialogar de alguma maneira. E é assim que eu monto os meus livros.
Você falou pra gente agora aqui sobre os teus últimos livros. Vou te fazer uma provocação agora. Vamos pegar o Anacronismo Moderno, teu primeiro livro, lá no início da década de 2010. Estamos fechando a década, já podemos falar o início da década, né?
Pois é.
Você era mais novo do que você é hoje, obviamente, estava lá na casa dos 28, 30 anos. Foi o teu primeiro livro. Como é que você olha para trás, olhando para Aspereza da Loucura, do Antes Fosse Uma Metáfora Morta, teus dois livros mais recentes, e pro Anacronismo Moderno?
É interessante, porque eu não chego a renegar o livro, né? Mas porque ali tem um potencial de escritor. Eu precisava publicar o livro naquele momento para me sentir capaz. Falar, olha, eu posso ser escritor. Porque quando a gente começa a escrever, a gente acha que ser escritor é uma coisa muito distante, sabe? A gente acha que é algo inalcançável, a gente pensa em escritor só aquele cara que já está consolidado, que tem uma certa fama, tem uma certa rede de leitores. E na verdade não, o escritor ele se faz como qualquer outra profissão, né? Ele tem todo um caminho, até você chegar a uma espécie de, entre aspas, consagração, você precisa passar por todo um caminho. E embora eu confesse que hoje eu seja, em alguns momentos daquele livro eu seja bem ingênuo, mas foi necessário para que eu me lançasse. Falei, não, poxa, agora eu sou escritor, caramba, então eu posso escrever. É? E tanto que depois, revisitando esse livro, O Anacronismo, eu retomei alguns contos, reescrevi 4 ou 5 e compilei no Antes Fosse Uma Metáfora Morta.
Doeu reescrevê-los?
Não, foi interessante de ver como eu tinha feito coisas até bacanas e falava, nossa, pô, já fazia coisa legal aqui, né? Mas é claro, reescrevi todos, porque acho a maneira de se escrever não foi talvez a mais interessante para mim, mas foi importante naquele momento.
Vamos seguir a conversa falando agora sobre o blog e o seu canal. O blog Acrópole Revisitada tem há pouco mais de um ano, o canal já é um pouco mais novo aí. Por que você decidiu criá-los?
Olha, ouvintes, não sei se vocês sabem disso, mas foi este rapaz aqui, Vitor Simeão, que me aconselhou a abertura do blog, porque assim, ele sabe, eu leio muito.
Muito.
Né? A gente conversa muito sobre isso, eu leio bastante. Então, assim, para dar vazão a essa leitura, porque o que eu fazia com essa carga de leitura? Não são todos os livros que eu posso aproveitar em aula ou que eu posso ter alguém para conversar a respeito. Então, o blog foi interessante à medida que eu lia essas obras e era um canal que eu pudesse, então, escrever uma resenha e lançar. Poxa, olha, conheçam esse livro também, etc. Eu colaborei com o portal Óbvios e como literato durante algum tempo, mas eu senti a necessidade de fazer algo só meu. Então, por incentivo teu e do Marcos Pérez, que é escritor também aqui, morador da cidade, eu então abri o blog. E pensando então nessas novas ferramentas, a questão da imagem, etc., eu pensei, poxa, por que não um canal do YouTube? Ainda não tem muitos inscritos, mas é um canal interessante que, por exemplo, os meus alunos eles não, que são alunos de ensino fundamental, ensino médio, que é uma literatura até que não é muito para eles, eles não vão ler as resenhas do meu blog, mas eles assistem aos vídeos.
Públicos diferentes.
São públicos diferentes. Então a intenção é essa.
E como é que tem sido essa experiência de compartilhar suas leituras em um blog e em um vídeo? Um detalhe antes, como eu já disse, o Luigi é um escritor conhecido no nosso círculo literário, não só local, mas posso dizer no Brasil. As pessoas olham para o Acrópole Revisitada, enviam livros e pedem críticas, porque, entre outros detalhes, o Luigi fala sobre autores que não entram no chamado circuito comercial, digamos assim. Uhum. Então, como é que tem sido a recepção? Como é que as pessoas têm lido o blog sobre livros que muitas vezes, nem a gente que às vezes, entre aspas, está inserido no campo literário, não lê, não comenta, não critica?
É interessante porque uma outra pergunta que você fez agora falou sobre onde achar o caminho literário, a gente conversou sobre isso, e tem muitas editoras que são editoras menores, editoras pequenas, até médias, que acharam um certo nicho e estão trabalhando bem em relação a isso. Porém, ainda, dentro de algumas partes da mídia, as obras publicadas por essas editoras não encontram tanto espaço. E no blog, eu tento, claro, eu vou resenhar, por exemplo, Companhia das Letras, Record, Todavia, que são editoras Rocco, que meio que dominam o mercado de ficção. Mas eu também procuro dar espaço a Patuá, a Reformatório, a Moinhos, entre outras editoras, que não vou lembrar aqui, até hoje já resenhei 60, livros de 61 editoras diferentes. Nossa. Talvez não, aconteceu muitas vezes do livro desse escritor ou dessa editora só ter um canal para ser divulgado, o meu. Então, assim, a única resenha que saiu a respeito foi no meu blog, o único comentário foi na minha página do Facebook. Então, assim, eu vejo que tem um peso muito grande. É claro que eu não tenho o número de seguidores ou de leitores das grandes mídias, né? Mas é um canal importante para que esse escritor seja visto, para que essa editora fale, olha, marque espaço e diga, olha, aqui nós estamos trabalhando. E os leitores, em geral, falam, puxa vida, não conhecia esse livro, vou conhecer. Então, assim, é importante para o escritor, é importante para a editora e parece-me ser importante para leitores.
E agora, para quem quer saber também sobre a nossa cena literária, essa é uma pergunta um pouco mais longa, mas vou pedir para você ser um pouquinho curto na resposta. Você nasceu em Londrina, mas vive desde criança aqui em Maringá, acompanha a cena cultural local há alguns anos. Como é que você tem visto o nosso movimento cultural, principalmente literário, talvez desde 2010, hein?
Maringá é uma ilha. É uma ilha cultural, sobretudo uma ilha literária. Enquanto no resto do país a gente fala que não se lê, em que está tendo pouco investimento na literatura, poucos eventos, ou pagando pouco cachê, ou pessoas que leem pouco, em Maringá tem havido um movimento muito grande. Então tem escritores que estão escrevendo, escritores que foram publicados, estão nascendo editoras, e tem oficinas de literatura, e os clubes de leitura, para mim, é o ponto mais sintomático desse movimento literário maringaense agora. Alguns eventos que aconteceram ao longo dos últimos meses em Maringá, nós pudemos ver, por exemplo, com os Bons Casmurros, né? Com a vinda de muitos escritores que se espantavam com Maringá, dizendo, meu Deus, vocês moram na Meca da literatura brasileira, porque aqui eles encontram leitores atentos, que esmiuçam o texto e fazem perguntas provocativas aos escritores, e eles se sentem muito realizados com isso. Por isso eu acho que talvez seja a nossa época de ouro.
Você está acompanhando uma conversa com o escritor Luigi Ricciardi, autor de 5 livros, aqui no Biblioteca CBN deste sábado. Bom, encaminhando a nossa conversa para o fim, a gente ficaria horas e horas, não é mesmo, ouvinte, com o Luigi aqui, mas o nosso tempo é curto e a Sapucaí ruge. A frase diz isso ou é algo assim? Luigi, quem quiser te encontrar, faz como?
Só me procurar no Facebook, no Instagram, Luigi Ricciardi. Ou também o canal, né, no YouTube, o blog Acrópole Revisitada. Também tem uma página no Instagram, um perfil no Instagram da Acrópole.
Por fim, para a gente encerrar essa conversa, uma música que você gostaria para finalizar?
Pergunta difícil. Gosto muito de música, inclusive meus últimos livros acompanham trechos musicais. Mas eu vou ficar com Construção, do Chico Buarque. Primeiro porque eu acordei hoje ouvindo essa música na cabeça, e segundo porque acho que ela representa muito o que é o trabalho do escritor, a construção, a reconstrução e uma destruição para reconstruir.
E cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido.
Luigi, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN, em especial a nossa singela, humilde coluna Biblioteca CBN.
Eu que agradeço. Vida longa, Biblioteca CBN.
Vida longa. Este é o escritor Luigi Ricciardi, ao som de Construção de Chico Buarque. Ele é autor de 5 livros de contos, entre eles Notícias do Submundo, Criador e Criatura, Aspereza da Loucura, Antes Fosse Uma Metáfora Morta e Anacronismo Moderno. Quer dizer, são todos esses aí. A nossa coluna fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é bibliotecacbn@cbnmaringá.br. Nos vemos na semana que vem. Até mais.
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe.